A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
E é hora de caminhar mais um pouco pelo estudo do livro de Jonas. Sim, estudando a Bíblia, versículo por versículo, de volta às raízes, aprendendo da palavra de Deus. Chegamos agora ao capítulo 4, versículo 2. E vamos ver o que acontece depois de tudo que a palavra divina nos apresentou, dessa reação negativa, ruim, do profeta Jonas. E chega a ser até mesmo uma ironia, porque o versículo 2 vai abrir dizendo que ele orou ao Senhor. Interessante, nós não temos tantas ocasiões onde Jonas aparece fazendo uma oração. Se você puder se lembrar bem, nós no começo, quando vemos que Deus chama, faz a sua convocação, Jonas não aparece orando. Ele só vai orar no momento da maior dificuldade, quando está no ventre do grande peixe, e agora, mais uma vez, ele ora. E vai dizer: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, não foi esta a minha palavra, quando eu estava ainda na minha terra. A palavra terra lá, a palavra Adamá, que aparece como uma terra que significa solo, que significa aí o solo cultivado, inclusive. Foi por isso que eu me apressei, ou eu tive uma atitude de previdência, para fugir para Tarsis. Vamos nos lembrar, Tarsis parece ser um lugar indefinido. Né? Existe até uma marca na palavra hebraica que a gente chama na gramática de um relocativo, mostrando claramente um lugar tradicionalmente associado à Espanha, mas parece ser um lugar sem definição nas regiões litorâneas do Mediterrâneo. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo. Duas palavras fortes aqui, Hanum e Rahum. Inclusive, essa palavra que envolve a ideia de misericórdia profunda, uma misericórdia, digamos assim, muito acentuada, ela está relacionada com a palavra hebraica útero, que tem a ver com o sentimento de misericórdia tão profundo como uma mãe tem em relação ao seu bebê. Esse Deus é chamado de muito paciente, cheio de chesed, de amor bastante seguro, amor inabalável, e que promete castigar, mas depois se arrepende. E literalmente, como nós já mencionamos, e mais uma vez isso aparece aqui, se arrepende do mal, ou seja, se arrepende do castigo que havia prometido trazer. Então, que coisa surpreendente é essa maneira como a palavra divina vai nos apresentar. O que nos assusta, né? A gente não está preparado para isso, até porque muitas pessoas que leem a Bíblia confundem a realidade e acham que se uma pessoa tem atitude e expressão religiosa, que isso significa sintonia com Deus. Mas não é o caso. Tanto é que nós temos aqui no livro de Jonas uma oração que vai ofender a Deus. Será que muitas das nossas orações não têm o mesmo papel? Não têm uma atitude de confrontação direta? É assustador ver como o profeta Jonas tem a coragem de chegar diante de Deus e dizer: olha, Deus, bem que eu desconfiava, eu sabia que esse negócio do Senhor não ia dar muito certo. Por isso, eu que sei bem das coisas, Eu que entendo bem da realidade, eu bem que me preveni. É interessante, mas esse livro nos ajuda a fazer um exercício tão importante que nas nossas reuniões religiosas a gente não faz, que é o jogo da verdade. Tantas vezes nós ouvimos a palavra divina, ouvimos as orientações de Deus, e naquela hipocrisia comum de ambientes relacionados com a venda indevida da nossa própria imagem, a gente faz de conta que está tudo bem. Jonas assim abre o verbo, ele entra assim em desacordo profundo e diz: ó Deus, bem que eu sabia que esse negócio não ia funcionar. Por isso, conhecendo bem como é que o Senhor trabalha, eu fiz bem. Eu devia ter mesmo fugido para Tarso. Imagina só que a essa altura do campeonato, Jonas, depois de ter sido aí humilhado pelo poder de Deus, junto com os marinheiros ali no navio, ter passado pela experiência do grande peixe no fundo do mar, ter sido resgatado, ter sido levado, ainda que meio a contragosto, para Nínive, todo mundo ter se arrependido, aquela mudança era para o homem começar a confrontar os seus próprios pensamentos. Mas como é difícil a gente fazer isso? Como é difícil a gente tirar o nosso centro de sustentação indevido no nosso coração para ouvir o que Deus tem a dizer? Então, por causa desse grande perigo, a gente sustenta a nossa vida em torno do nosso centro de organização equivocado da vida, e nós passamos a confrontar a Deus de maneira direta ou indireta, e Jonas faz uma verdadeira loucura. Ele diz: olha Deus, bem que eu sabia, o Senhor não pode ver um arrependido que o Senhor se derrete todo. Onde já se viu o Senhor ser bondoso desse jeito? Eu sabia que o Senhor tem paciência demais, o Senhor é cheio de chesed, desse amor incondicional. É interessante isso, porque essa qualidade de Deus que é tão voltada para Israel na Bíblia hebraica, nesse relacionamento de aliança, assusta que vê que essa realidade de Deus está nele e ele vai ampliar isso para as nações, mesmo nações perversas como os assírios. E o Senhor promete castigar, mas não pode ver um arrependido que o Senhor já sai fora do cenário e não detona as pessoas do jeito que elas deveriam ser detonadas. O Senhor é misericordioso e compassivo, e por isso, Deus, bem que eu me adiantei e me preveni, eu deveria mesmo ter feito o que eu fiz, porque agora estou decepcionado. Veja só, meu querido, minha querida, mas é impressionante. Observe como a coisa é séria aqui. A gente pensa, o que é que o ser humano de fato tem na sua realidade de descompasso com Deus? Qual é o centro da nossa confrontação? Você imagina, é porque Deus tem um monte de exigências, uma série de mandamentos para serem guardados. Não, não é isso. Pelo contrário, as pessoas até gostam desse negócio, de uma série de regrinhas para lá e para cá. O pessoal acha interessante. Ah, não, é porque Deus exige uma série de rituais, tinha que ir lá ter o altar, o sacerdote, fazer todo aquele monte de coisa repetitiva e muito chata, então o pessoal cansa e não gosta disso. Também não é esse o problema. Tem gente que até acha teatral demais e simpático toda essa representação que é comum nas organizações religiosas. Qual é o problema? É incrível, mas é verdade. O problema do coração humano é a rejeição do amor de Deus. A misericórdia divina é o que mais ofende, porque no fundo a nossa obsessão por controle, a nossa ira e o nosso estresse está relacionado com essa doença no coração que faz com que a gente decrete uma independência indevida, faça a vida centralizar-se em torno de nós mesmos, da nossa força, de nós mesmos, da nossa força e do nosso poder. E, portanto, nós desenvolvemos uma religião baseada numa perigosa atitude de mérito próprio, e à medida que a gente vê as outras pessoas que não estão caminhando na nossa sintonia, a gente passa a rejeitá-las, a detestá-las. Essa é a fonte de todo preconceito, de toda atitude de tribalismo, de rejeição e de ódio de quem é diferente da gente. É um narcisismo perigoso. Por isso, Jonas mostra que tem muita coisa ruim para ser vomitada. Tem muita coisa esquisita para ser lançada para fora, e por pior e mais ofensivo que seja, ele precisa expressar o que nós estamos vendo e que é importante para o nosso ensinamento. Jonas, na base do pensamento humano, na rejeição que está por trás dos nossos problemas, a sua grande dificuldade é a misericórdia divina. Não é interessante que a gente conhece gente que teve uma vida errada, que teve uma vida perdida, confusa, às vezes a pessoa se tornou refém dos maus hábitos, dos vícios, até mesmo de uma vida imoral e criminosa. E quando uma pessoa dessas resolve abrir o coração para Deus e mudar de vida, é assustador ver que a maioria das pessoas, em vez de comemorar, em vez de ficar feliz, de agradecer a Deus, tem um coração pesado. Muitas vezes diz, mas isso aí não é verdade, deve ser só fingimento. Isso não tem jeito não, e a gente, em vez de comemorar, a gente acha ruim e diz que o sujeito aprontou, agora ele quer, vamos assim dizer, virar santinho com uma atitude parecida com o coração de Jonas. Diante disso, diante dessa realidade, preste bem atenção. O Deus que cuidou do povo de Israel na sua desobediência, que cuidou da sua igreja na sua trajetória tão tortuosa e problemática, esse Deus que tratou de Jonas e não o lançou fora, mas cuidou da sua vida e do seu coração, e o Deus que teve o poder de mudar o coração dos ninivitas, é o Deus que ama a sua vida, que ama o seu coração e que quer que você abra espaço para essa misericórdia, para essa atitude compassiva, cheia de amor inabalável, porque esta é, na verdade, a nossa única esperança. Aprenda mais sobre Deus e a sua palavra aqui no livro de Jonas, De Volta às Raízes.
De Volta às Raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio. Versículo por versículo, com Luiz Saião. Realização Transmundial.